Pois muito que bem, vocês pediram novas séries e eu tô fazendo agora aqui mais uma vez uma nova playlist para falar em detalhes sobre um assunto que eu acho fascinante e que me ajudou, inclusive transformou minha vida demais da conta desde que eu comecei a estudar mais e me aprofundar mais sobre o tema, que é o quê? Sim, CNV, Comunicação Não Violenta. E essa é a primeira vez que eu vou trazer aqui uma série de conteúdos falando pedaço por pedaço do que eu acho que é importante de uma forma bem acessível e muito prática, tá bom? Esse aqui, então, é o primeiro conteúdo dessa série. Você vai acompanhar aí depois que eu vou soltar ao longo das semanas. Todo o playlist vai sendo montado com cada pedacinho de informação nova. Então aqui eu vou falar mais especificamente, assim, de formas gerais, né, mais amplas, sobre o que é comunicação não violenta, um pouco das origens disso daí e por que ela transformou a minha vida. Sim, você vai ter já um depoimento de como que ela foi importante, não só na minha vida, mas na vida da minha família. E você então vai entender por que você precisa assistir todos os conteúdos dessa série, que vão inclusive estar disponíveis, tá bom, ao longo das semanas, de forma acessível, gratuita, para sempre, tá legal? Não vou fechar o vídeo, não, vai estar para sempre aí. Se você não puder assistir agora, beleza, espera a série acabar de fazer o upload de todos os vídeos, todas as semanas, não tem problema nenhum. Aqui vai ser sempre livre, sempre gratuito para todo mundo. Tá legal? Mas antes eu preciso fazer aquele pedido de sempre, né? Se você puder me ajudar a divulgar esse conteúdo por aí, manda no grupo de WhatsApp, me marca no Instagram, eu amo ver as pessoas me marcando no Instagram. Eu fico feliz de saber que vocês estão ouvindo meu podcast, então fica aqui o pedido, me ajuda a chegar em mais pessoas. Se você puder fazer com que essa série chegue em um amigo ou amiga que precise conhecer um pouco mais sobre CNV, eu já vou estar satisfeito, tá legal? Podemos seguir assim? Então vamos embora. Então vamos lá. A primeira coisa é que CNV é uma sigla que muita gente usa hoje em dia, ela significa comunicação não violenta. Ela foi proposta, né, como, assim, como modelo de comunicação por Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo americano. E ele sempre, assim, desde criança, ele se empenhava muito para entender por que nós, seres humanos, nos comportamos de formas tão violentas, né? Ele já passou por alguns conflitos, inclusive por algumas violências de teor religioso, vamos dizer assim, e acompanhava muitas questões de conflitos também raciais lá nos Estados Unidos, né? Então ele sempre estava ali tentando entender o porquê que isso tudo acontecia. Quando ele se tornou psicólogo, ele começou a se dedicar um pouco mais nesses estudos para entender por que nós nos comunicamos também de forma tão violenta. E também começou a desenvolver muitos estudos em cima da forma de como nós nos comunicamos de um jeito bem violento e como que isso também impacta fortemente nas relações violentas que nós temos hoje em dia. E bom, foi com essa necessidade em mente que o Marshall, lá pela década de 1970, ele construiu uma versão inicial do que se considera comunicação não violenta, né? Foi a partir dali que ele começou os primeiros estudos, os primeiros desenvolvimentos, a praticar isso com as outras pessoas, se aprofundar, para então, na década de 1990, ele construiu o modelo que é o que hoje a gente considera como a comunicação não violenta, né, com seus quatro elementos ali principais, que eu vou falar mais daqui a pouquinho, tá bom? Então espera aí que daqui a pouquinho eu conto sobre quais são esses quatro elementos principais da CNV, e aí sim a coisa começou a andar. E foi então que ele publicou o primeiro livro sobre o tema, que se chama Comunicação Não Violenta. Vou até pegar a dica aqui, porque tem um subtítulo que se chama Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. A cara do livro é mais ou menos essa daqui, tá? Ó. É claro que eu tenho ela no meu celular, no meu Kindle, porque afinal de contas isso aqui é um recurso para a vida que a gente usa, né? Esse livro você consegue encontrar ele hoje tranquilamente, seja para leitores, né, digitais como o Kindle, seja comprando a cópia física, enfim, tá lá, é fácil. Esse é o, digamos assim, o primeiro livro que eu sempre recomendo que as pessoas leiam. Vem depois disso muitos outros livros que o próprio Marshall escreveu, outros estudiosos escreveram, porque a partir daí muitas pessoas começaram a estudar e se debruçar sobre esse tema. Lá pelos anos 2000, por exemplo, a gente começou a ter uma mudança de ênfase, né, no que você estuda através do CNV, para que seja algo mais voltado à autocompaixão, para a gente entender como é que esses mecanismos funcionam, mas sempre mantendo os quatro elementos básicos ali da CNV, que são, já vou adiantar para você não ficar, ah, o Thiago está enrolando, não, cara, eu vou dizer, só para você saber, os quatro elementos básicos são observação, sentimento, necessidade e pedido, beleza? Eu vou elaborar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Mas aí, nos tempos atuais, eu acho que o que fica mais evidente é como que esse legado do Marshall Rosenberg, ele acabou provocando muito desenvolvimento teórico e prático em cima disso, né? Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas muito competentes, muito, sabe, estudando, dedicando tempo de suas vidas para desenvolver mais sobre esse tema. Pessoas que promovem, inclusive, grupos de comunidades, que fazem grupos de prática, sabe, de comunicação não violenta, grupos de estudos, sabe? Então, assim, muitas cidades do Brasil têm esses grupos. Então, assim, às vezes você pode até procurar na sua cidade encontrar um grupo desse que já esteja aí bem estabelecido. Então, assim, tem muita coisa por trás disso. Hoje já se vê a comunicação não violenta com um viés já de, sabe, de contexto crítico, de entender o que acontecia ali, de alguns problemas, algumas questões que vinham dentro da obra do Marshall Rosenberg, né, aquela obra inicial. Então, eu acho que hoje a gente está muito mais capacitado para falar um pouco sobre CNV na real, que é o que eu gosto de falar, sabe, aquela coisa mais vida real, mais prática e menos, sabe, menos teoria, menos elucubração. Então, assim, a gente vai trazer um pouco disso nessa série de vídeos, beleza? Mas antes, eu preciso contar para vocês o porquê e como que a CNV mudou a minha vida. Bom, no momento que eu estou gravando esse conteúdo aqui, eu tenho meu filho mais velho tem 11 anos, né? E eu entrei em contato com a CNV há 11 anos atrás. Sim, fez parte de um movimento em que eu queria muito entender como que eu ia criar o meu filho, me comunicar com o meu filho de uma forma a qual eu não tinha nenhuma referência por parte dos meus pais, né? Que foi sempre uma criação muito assim, de punição, de troca de recompensa e não de escuta ativa, de escuta empática, de acolhimento. Então, eu não tive muito disso na minha infância e eu queria construir, por mais que eu não tivesse essa referência, eu queria construir algo diferente com o meu filho. Na época, só o Dante, porque eu só pensava que eu teria um e hoje eu tenho quatro, obviamente, né? Mas naquela época começou esse meu processo e foi aí que eu comecei a estudar e entender um pouco mais sobre, por exemplo, criação com apego, que é um conteúdo que eu mais falo, né, hoje em dia aqui, quando o tema é parentalidade. E a partir desse lugar de entender e ser um estudioso de criação com apego, eu fiz a minha primeira certificação depois que eu tive filho, né? Ou seja, essa caminhada que hoje me traz como psicanalista certificado, no início começou com uma certificação da criação com apego, que é, na verdade, uma certificação da Attachment Parenting International, que é a API, e eles forneciam esse conjunto ali, esse treinamento longo, que era para formar líderes de grupos de apoio. Então, por muito tempo, eu fui líder do grupo de apoio do Rio de Janeiro, promovia encontros aqui no Rio de Janeiro de pais com bebês, e era coisa linda demais, a gente juntava os bebês todos, a gente trocava ideias, a gente se ajudava, se acolhia, era muito legal. Mas esse processo de certificação me botou no caminho para conhecer o livro do Marshall Rosenberg. Eu tinha alguns livros para ler naquela época e eu nem lembro se naquela época já tinha algum livro em português disponível, eu acho que não. Então eu li na época o inglês mesmo, mas hoje em dia já tem versão em português, está tudo bem, todo mundo pode ler, é bem acessível. E tudo que eu estudava nesse processo de certificação, eu estudava pensando muito em poder ajudar as outras pessoas enquanto eu descobria o que eu poderia fazer de diferente com o meu filho. Tá? E foi aí que, lendo esse livro, entendendo um pouco mais sobre CNV, que a minha cabeça foi assim expandindo de um jeito de, peraí, isso daqui não é só para me ajudar a me comunicar com o meu filho de uma forma melhor. Isso aqui muda a minha vida inteira. Isso daqui me traz uma consciência de emoção, né? Uma consciência de sentimentos, né? Uma, sabe assim, era um negócio que eu nunca tinha vivido e que eu comecei a criar consciência sobre as coisas que aconteciam dentro de mim, sobre a forma como eu me comunicava, por exemplo, com a minha esposa, e que tudo isso poderia mudar para melhor a partir do momento que eu praticasse esse exercício da compaixão, que é, acho que, o centro principal ali, o coração que vibra e pulsa da CNV, está na compaixão. Então, aprender sobre isso transformou completamente a minha vida. Tá? Assim, eu tenho uma clara imagem do Thiago de antes da CNV e o Thiago de depois da CNV. Eu não estou exagerando, sabe? Uma das coisas mais fortes e impactantes que aconteceu na minha vida foi encontrar e colocar em prática a CNV na minha vida, tá? E, bom, fiz isso pensando no meu filho, mas me ajudou-me a mim e a minha esposa, ajudou a minha relação com os meus amigos, com todo mundo ao meu redor, tá? Assim, eu não tenho palavras o suficiente para dizer o quanto que transformou minha vida conhecer e utilizar a CNV no dia a dia. Então, fazer esse tipo de conteúdo aqui, para mim, é uma forma também de devolver para o mundo essa coisa incrível que aconteceu comigo e que talvez aconteça com mais alguém, com você que está assistindo aí, que talvez nunca tenha ouvido falar em CNV ou tivesse alguns pés atrás sobre isso, porque já ouviu algumas pessoas falando alguma coisa XYZ que não era legal. Então, espero que esse conteúdo aqui te ajude a desmistificar um pouco as coisas que existem aí por trás do que falam sobre CNV, entender o que significa isso de fato e como que a gente pode colocar aquilo que é bom em prática. Pois muito que bem, o que é CNV então? Eu sempre gosto de fazer um exercício antes de determinar o que algo é de determinar o que aquilo não é, tá bom? Porque costuma facilitar na compreensão. E eu já falei aqui anteriormente, né, que a CNV ela tá ali construída em cima de quatro pilares, que são observação, necessidade, sentimento e pedido, tá? Mas antes de poder dizer o que, que cada uma dessas coisas significa um pouquinho, até porque eu vou fazer conteúdos específicos sobre cada um desses pilares para a gente poder se debruçar bastante sobre essa teoria, trazer bastantes exemplos, mas antes disso, o que, que não é então a CNV? Primeira coisa é, a CNV ela não é uma cura milagrosa para todos os problemas do mundo. Tá? A CNV ela é uma forma da gente pensar como a gente se comunica e como que a gente pode se comunicar de uma forma mais empática, mais pacífica. Por isso que é a comunicação não violenta. Porém, por mais que o modelo em que se propõe a comunicação não violenta seja um modelo muito legal, muito bem estruturado, a gente nunca pode esquecer que aquilo que se propõe pode mudar muito de figura a partir do momento que outras pessoas se dispõem a utilizar esses modelos com outras intenções. O que, que eu quero dizer com isso? Porque ultimamente, assim, ao longo desses últimos anos, eu tomei conhecimento de comunicação não violenta há mais de 10 anos, tá? Da data que eu tô gravando esse episódio aqui. Mas eu sei que de uns anos para cá, muita gente começou a perceber que existem pessoas que utilizam do método da CNV como uma forma, por exemplo, de manipular outras pessoas, sabe? Ou de, por exemplo, silenciar as outras pessoas, fazendo de o que seria uma CNV mais como uma comunicação em que, sabe, parecesse meio passivo-agressiva e que silenciasse a outra pessoa, principalmente pessoas que já eram, vamos dizer assim, vítimas de violências estruturais dentro da sociedade. Isso rola, tá, gente? Então, assim, essa é uma autocrítica que a gente pode fazer enquanto comunidade da CNV? Total, a gente deve fazer. Eu vi isso acontecer algumas vezes. Mas, de novo, a gente pega uma ferramenta e coloca ela na mão de uma pessoa, o que essa pessoa vai fazer com essa ferramenta diz muito mais sobre essa pessoa do que a ferramenta em si, né? Então, não é como se a gente tivesse aqui, ó, temos uma arma aqui para resolver todos os problemas. Não chega a ser uma arma, é uma ferramenta. E as pessoas podem utilizar essa ferramenta para meios que não são exatamente muito adequados com o que o Marshall Rosenberg, por exemplo, pensou lá no início, ou do que as pessoas que estudam e se aprofundam desejam para que todo mundo utilize de determinada forma essas ferramentas, sabe? Então, assim, precisamos ter muito pensamento crítico, muita percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Não é fácil, porque às vezes a gente cai numas ciladas aí e a gente precisa muito, muito mesmo estar atento a esse tipo de coisa. E entender que a gente precisa separar, tá? Separa as coisas. Uma coisa é a ferramenta, que é o que a gente vai estar falando aqui, que é o que eu vou estar dando os exemplos com base na minha visão crítica sobre isso, mas é muito importante que você aí, do outro lado da telinha do celular, ou da TV, não sei, né? Que você também passe o seu olhar crítico sobre tudo isso que eu estou apresentando aqui e sobre o que eu estou falando aqui. Sabe, na vida é tudo assim. Até quando eu falei, né? Eu falei que o meu início do meu processo de transformação se deu através do treinamento da criação com apego. Existem pessoas que utilizam a criação com apego como uma forma também de oprimir mães, por exemplo. Então, isso faz a criação com apego algo horrível, tenebroso? Não. É uma ferramenta também. Mas as pessoas podem utilizar isso para outros fins que não são os fins que foram pensados originalmente ao se criar aquela ferramenta, sabe? Então isso acontece com tudo na vida. Então, pensamento crítico, vamos observar e vamos ver o que, que cada ferramenta pode oferecer em termos de benefícios para as nossas vidas, tá? Porque é sobre isso, é ler, é ouvir, é estudar sobre aquilo e falar, isso aqui se aplica, pode me ajudar. Isso aqui eu acho que não vai me ajudar, isso aqui não é para mim, isso aqui não se aplica a mim, e tá tudo bem. Bom, então agora que a gente já deixou tudo bem assim conhecido do que pode ser feito com a CNV, do que não deveria ser feito da CNV, a gente precisa entender então, para resumir isso aqui, que a CNV ela não é exatamente uma técnica de linguagem, tá? Não é um modelo linguístico em que você vai empregar e vai ter o resultado que você gostaria. Porque aí seria só uma outra forma de dizer manipulação, né? Ou seja, se eu quero que alguma pessoa me ajude, faça aquilo que eu estou pedindo, e da forma como eu estou pedindo não está funcionando, vou empregar as ferramentas da CNV, e aí sim eu vou conseguir que aquela pessoa faça aquilo que eu estou pedindo. E a CNV não é sobre isso. A CNV, na verdade, ela é sobre enxergar a comunicação como uma ponte que se cria entre as pessoas e uma ponte que promova a compaixão, uma troca compassiva. Ou seja, eu exponho uma observação sem julgamentos, eu posso colocar as minhas necessidades na mesa, falar como os meus sentimentos estão naquele momento, para que então eu possa fazer um pedido ali em termos de como que a outra pessoa poderia me ajudar a atingir um bem-estar melhor da minha vida, tendo a minha necessidade atendida. E a partir daí, essa pessoa compreende aquilo que eu estou dizendo e ela, tendo empatia por você, tendo compaixão por você, ela vai atender aquele pedido, ou tenderia a atender aquele pedido, como uma forma de, sabe, de contribuir para o seu bem-estar. É uma coisa que é meio transcendental, sabe assim? Falando dessa forma, parece muito que é ferramenta de manipulação. Inclusive, eu já falei isso em alguns momentos, né? Quando eu comecei a estudar a CNV, há mais de 10 anos atrás, eu lembro que eu estava tão empolgado com o livro, e lendo, e entendendo, tentando praticar aquilo dali, que eu começava a praticar com a Anne, minha esposa, e ela tomou um ranço terrível de CNV, por muito tempo. E só, sabe, anos depois que ela começou a perceber a importância, porque eu mantive, continuava praticando e continuava evoluindo dessa forma, e ela começava a perceber que aquilo realmente não era uma ferramenta de comunicação, e sim uma forma da gente enxergar a vida e enxergar como a gente se comunica com as outras pessoas. Enquanto a gente continua pensando CNV como uma forma técnica de se comunicar, a gente não vai conseguir criar esse vínculo, essa ponte de compaixão entre as pessoas que estão se comunicando, porque a outra pessoa vai perceber que aquilo é meio robótico, que aquilo é meio muito estruturado, muito cadenciado. Eu falo minha observação, eu falo minha necessidade, falo sentimento, faço um pedido. Então, as pessoas entendem que isso é uma ferramenta de manipulação. Oh, peraí, o que esse cara está fazendo? Não, que isso? Tá me tirando, sabe? Então, as pessoas ficam assim, ficam ainda mais reticentes com relação à CNV, por conta de como a gente está aplicando, enquanto a gente está aprendendo. Então, se você aí se empolgar e querer praticar isso, você vai passar por isso provavelmente, tá? Porque é prática. A gente não se comunica de uma forma não violenta, assim, desde quando a gente nasceu. A gente começa a aprender isso por agora, porque a forma natural em que os seres humanos se comunicam, pelo menos na sociedade que a gente vive, é muito violenta. Então, mudar isso é difícil. Até a gente começar a entender e essa roda girar de uma forma que não seja travada e meio robótica, vai demorar e vai demandar muita prática. E só a partir daí que as pessoas vão entender que você está querendo se comunicar de uma forma diferente, não exatamente manipuladas, tá bom? Então, em resumo, é a gente entender que esses quatro pilares, tá? Observação, necessidade, sentimento e pedido, eles vão estar ali compondo a sua fala, a sua narrativa, a sua conversa, a sua interação com as pessoas. E assim, para não entrar muito em detalhes sobre cada um deles, porque eu vou fazer conteúdos específicos para cada um desses pilares, eu vou dar uma pincelada geral neles para você já entender e sair daqui com alguma coisa, tá bom? Então a primeira coisa é observação. O que é observação? O que ela significa nesse contexto? A parte mais importante dessa comunicação em que se tem observação como algo, sabe, imperativo, que abre alas na comunicação, é entender que na nossa forma natural de se comunicar, a gente sempre faz um julgamento e não uma observação. A gente sempre está fazendo juízo de valor quando a gente está falando com alguém sobre algum problema, sobre algo que nos afeta, colocando julgamento ali e não exatamente uma simples observação. E isso por si só já não provoca uma troca empática entre essas duas pessoas. Por quê? Porque se eu falo para essa pessoa de uma forma extremamente, né, cheio de julgamentos, essa pessoa provavelmente vai entrar no modo de defesa ou modo de contra-ataque e a comunicação não vai ocorrer, sabe? Porque essa outra pessoa ela vai estar mais preocupada em como se defender ou como devolver aquele ataque do que necessariamente a troca e o que está por trás daquele julgamento. Eu vou falar também mais para frente sobre como que a gente pode entender essa comunicação com uma pessoa que não saiba nada de CNV, porque, né, o ideal dos mundos é que todo mundo soubesse CNV e todo mundo se comunicasse utilizando esse conhecimento, mas não é possível. Então, se você é a pessoa que sabe CNV e a outra pessoa não conhece, está se comunicando de uma forma violenta, existe uma forma muito importante que é a de compreender e filtrar isso daí através de uma escuta empática para que a gente possa devolver para ela aquilo que ela talvez esteja precisando e não esteja nem sabendo elaborar. Então é isso, esse pilar é o da observação daquilo que a gente está vendo, daquilo que está acontecendo de fato, sem agregar julgamento, juízo de valor. Ou seja, se uma pessoa chega atrasada em casa todo dia, se seu marido, sua esposa chega em casa atrasado todo dia, o todo dia já tem por si só uma carga de julgamento aí, a não ser que essa pessoa literalmente se atrase todos os dias. Desde que você conhece essa pessoa, ela se atrasa todos os dias. E isso pode até ser uma realidade, mas na verdade, na maioria das vezes, não é. É uma pessoa que às vezes, sei lá, numa semana atrasou 3 vezes, na outra atrasou 2, e que isso acaba se tornando alguma coisa crônica, e a outra pessoa começa a ficar muito irritada e ter seus sentimentos de abandono ativados e não consegue lidar com aquilo. E quando vai falar com essa pessoa, por exemplo, ela fala: você sempre chega atrasado. E aí a gente tem um conflito, a gente não tem uma busca por empatia ou das pessoas se ajudarem mutuamente, entende? Então, observação, nesse caso específico, seria a gente observar exatamente o que está acontecendo. Olha, nessa semana você atrasou 2 dias. Essa é uma observação sem julgamento. Semana passada você atrasou mais 3 dias. Observação sem julgamento. E aí você passa para contar para as pessoas sobre como que aquilo está te afetando, te impactando e do que você precisa para se sentir melhor em relação àquilo. Entende a diferença? A gente vai se ater aos fatos, apenas narrar os fatos que a gente está falando e aí sim a gente continua a nossa conversa. E aí, partindo para o segundo pilar, que é o pilar do sentimento, a gente vai conseguir nomear ou identificar da melhor forma possível qual é o sentimento que está passando pela gente ali naquele momento. Tá? Então, nesse caso aí, por exemplo, da pessoa que atrasa 2 vezes nessa semana e 3 vezes na semana passada, você pode falar assim: olha, bom, eu me sinto muito solitária quando você chega atrasado, porque é o dia todo aqui cuidando dos nossos filhos e você ainda chega atrasado nos dias, então assim, eu me sinto muito sozinha, sem ter um adulto com quem conversar. E é muito duro para mim me sentir solitária. Pronto, você está falando aí agora de um sentimento, é aquilo que você está sentindo. E aí tem algumas pegadinhas aí que a gente coloca no meio do caminho, que a gente acha que é sentimento, mas não é quando a gente está se comunicando com as pessoas, né? Então assim, não, eu sinto, quando você se atrasa assim, eu sinto que você não se importa comigo. Perceba, em via de regra, se você fala sinto que, já não é sentimento e já é provavelmente um julgamento. Olha o exemplo que eu dei. Eu sinto que você não se importa comigo. Eu não falei absolutamente nada sobre como eu estou me sentindo. Eu só falei sobre o que eu percebo, o que eu julgo, o que eu estou, né, ali deduzindo do comportamento daquela pessoa sobre o que ela acha de mim. Não é sentimento. Percebe isso? Então, muito cuidado quando a gente for praticar, e eu vou fazer um conteúdo só sobre isso daqui, que essa talvez é uma das partes mais difíceis. Para mim, pelo menos, que eu nunca tive esse letramento emocional, quando eu comecei a estudar isso 10 anos atrás, para mim foi muito libertador ter contato e entender que eu posso identificar e nomear um monte de sentimentos que eu jamais fiz isso na minha vida, porque na sociedade ninguém incentiva o menino e o homem a falar sobre sentimentos. Então, para mim, foi muito forte, foi muito potente. Mas o que eu quero que fique claro agora aqui é a forma como a gente se coloca no mundo de uma forma genuína, transparente, falando sobre os nossos sentimentos reais, é o que vai fazer com que a gente tenha mais sucesso nas nossas trocas, sabe, por compaixão, por empatia com as outras pessoas. Então, é essa coisa de não ter medo de se vulnerabilizar, sabe, que a gente está ensinando para os nossos filhos sobre como eles vão nomear os sentimentos deles, o que, que significa que eles estão sentindo quando eles estão daquela forma, daquela outra forma. Então, isso daí vai ajudar nessa hora, só que quando a gente estiver falando. Passando para o terceiro pilar, que a gente está falando agora de necessidades, né? O que, que é necessidade? É a gente fazer esse exercício de entender o que que causa aquele sentimento que normalmente é uma necessidade não atendida, né? Então, assim, se eu tô nesse exemplo me sentindo muito sozinho, é porque eu tenho uma necessidade de estar próximo a alguém que é especial para mim que não está sendo atendida, né? Entende? Ou porque eu tenho uma necessidade de me comunicar ou de interagir com outros adultos ou de ter um certo suporte de uma rede de apoio para que eu me sinta adulta também, sabe? Então, existe essa necessidade por trás desse sentimento de eu tô me sentindo muito sozinho, entende? Então, é nesse trabalho de identificar a necessidade que está por trás daquele sentimento, ou seja, uma necessidade não atendida que gera aquele sentimento, a gente, inclusive, assume para nós aqui a nossa responsabilidade pelos nossos próprios sentimentos, que é uma coisa que a gente adora fazer, é jogar o nosso sentimento na conta dos outros, né? E não é, aquele sentimento é nosso, a gente vai lidar com eles, a gente vai identificar as necessidades, e aí sim a gente vai conseguir tentar elaborar de uma forma que seja comunicável empaticamente para que a outra pessoa entenda aquilo que eu estou querendo pedir ou como que ela pode contribuir para o meu bem-estar, agora que ela sabe qual que é a minha necessidade. Entende? E por fim, nesse quarto pilar, a gente tem o pedido. E o que é esse pedido? Ele é a forma onde a gente concretiza aquilo que a gente gostaria que outra pessoa fizesse e que contribuiria diretamente para a nossa necessidade e que ela fosse atendida e para que a gente não se sentisse daquela forma novamente. Então, voltando a esse exemplo aqui, a gente poderia pensar num pedido de, olha, como eu tenho essa necessidade de ter alguém por perto também podendo me ajudar, podendo estar comigo no cuidado das crianças enquanto, né, ao longo do dia, principalmente no final do dia, quando a rotina fica mais pesada, eu preciso ter algum tipo de companhia, de alguém do meu lado, sabe? Eu não quero me sentir sozinha de novo dessa forma. Então, será que você conseguiria reduzir a quantidade de dias que você chega tarde do trabalho em casa? Será que é possível? Será que é possível você, nos dias então que você vai chegar tarde em casa do trabalho, que a gente tem alguma outra pessoa aqui em casa me dando suporte, seja com a casa, com as crianças, né, comigo, enfim, qualquer tipo de suporte, para que eu consiga também estar junto de outra pessoa adulta para poder trocar e não me sentir tão sozinha? E aí a gente vai construindo isso, entende? É um pedido que está integralmente ali conectado com a sua necessidade que não foi atendida, que vai te ajudar, por sua vez, a entender, a lidar melhor com aquele sentimento que você tem e que vai ser uma grande forma da outra pessoa entender como que ela pode efetivamente contribuir para o seu bem-estar. Esse é o modelo básico, vamos dizer assim, de uma troca, de uma fala baseada em CNV. Na vida real, é assim tão simples? Claro que não é. A gente vai falar atravessado, a gente vai falar com raiva, a gente vai falar ainda, sabe, temperado pelos nossos próprios sentimentos e emoções. A gente vai falar com pessoas que não têm o menor conhecimento sobre CNV. A gente vai falar com pessoas que têm certo conhecimento e que acham que você está usando aquilo só para manipular elas. Então, assim, existe uma gama imensa de possibilidades e dificuldades que a gente tem na nossa comunicação, porque é isso. Comunicar não é fácil, tá bom? Assim, é muito difícil, ainda mais dentro de relacionamentos, sejam eles afetivos, amorosos ou parentais. É sempre muito difícil, mas a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir se comunicar de uma forma empática mais cedo ou mais tarde, se a gente continuar tentando e aprendendo e se desenvolvendo, sabe? Então, é esse o meu desejo para essa série de conteúdos que eu estou fazendo aqui. De mostrar para você que não vai ser sempre esse passeio no parque, que eu vou falar dessa forma tão cadenciada e que a pessoa vai entender e que vai fazer aquilo que eu estou pedindo, mas que a gente consiga, ao longo dessas semanas, construir uma forma diferente da gente se comunicar, que seja mais genuína, mais conectada com aquilo que a gente sente e precisa e que ofereça para outra pessoa um entendimento melhor sobre aquilo que a gente quer e precisa. Mas antes de terminar esse conteúdo, eu quero deixar um último aviso, que é, para mim, talvez o maior e mais importante aviso que eu possa dar para você nesse início de construção de conhecimento que a gente vai fazer ao longo das próximas semanas sobre CNV, tá bom? Então, fica atento, não para de assistir isso aqui ainda não. É o seguinte, você precisa entender que através da CNV a gente vai estar construindo uma forma de se conectar, né, com nós mesmos, mas também uma forma de se conectar com as outras pessoas, beleza? Quando eu digo que a gente pode falar dessa forma, que existe essa estrutura para a gente se comunicar e que a partir daí a gente consegue se conectar de uma forma mais empática, né, mais conectada ali com as outras pessoas, eu preciso que fique bem claro aqui que isso não é uma obrigação de ninguém. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, inclusive, utilizam a CNV, das pessoas que utilizam da CNV, como eu falei no início desse conteúdo aqui, utilizam da CNV como forma de silenciar e oprimir as pessoas que já são oprimidas estruturalmente na sociedade, elas costumam utilizar o fato de que elas não sabem se comunicar de uma forma não violenta e, portanto, aquilo, sabe, não é digno de atenção. E que, ah não, peraí, se você quer realmente que o seu marido te ajude mais em casa, né, falando ajude com muitas aspas, e você tem que aprender CNV para você falar com ele de uma forma não violenta, uma forma empática, para que ele sim, aí sim, ele entenda e provavelmente vá te ajudar nesse caminho. Entende? Não é sobre isso. Não pense que CNV tem esse fim. Muitas pessoas utilizam para esse fim e eu discordo completamente, porque a CNV ela nunca pode ser uma demanda para que uma pessoa tenha que aprender para então ela ter se comunicar com você. Não, sabe? As pessoas estão exaustas, estão sobrecarregadas, elas são violentadas dia após dia e elas não têm obrigação de aprender mais um negócio só para conseguir, talvez, ter a possibilidade de ter sua necessidade atendida pela outra parte. Não é sobre isso. Mas é sobre uma forma da gente entender como que a CNV nos ajuda a identificar as nossas próprias necessidades, as nossas próprias emoções. É um processo de autoconhecimento muito forte, que vai além da questão da comunicação com uma outra pessoa, sabe? E entendam, duas pessoas que conheçam CNV vão se comunicar de uma forma muito bacana, sim. Mas é possível, sim, que uma pessoa se comunique com a outra, sendo que a outra não tenha nenhum conhecimento de comunicação não violenta, ou que a pessoa que está falando com você não tenha nenhum conhecimento, e que você, por conta do seu aprendizado e aprofundamento de CNV, você seja capaz de entender o que está vindo daquela pessoa, por mais que aquilo esteja soando como um ataque em relação a você, por mais que, sei lá, seja uma fala até agressiva e violenta em relação a você, para que você consiga, sabe, desmembrar aquilo dali e entender o que ela está sentindo, entender qual que deve ser a necessidade dela para você devolver dessa forma, como uma forma genuína de tentar ajudar e entender o que ela está querendo dizer, o que ela está precisando. Eu vou dar mais exemplos sobre isso ao longo das próximas semanas, tá bom? Mas eu quero que fique bem claro, não é obrigação de ninguém aprender CNV para poder se comunicar com uma outra pessoa e conseguir ter alguma chance de ter sua necessidade atendida por essa pessoa, beleza? Estamos combinados? Então, acho que eu consegui já dar um tom inicial sobre o que, eu quero falar sobre comunicação não violenta ao longo desses próximos conteúdos. Se você está curtindo, está animado, já deixa aqui ó, nos comentários, tá bom? Já me marca também no Instagram, me marca nos stories, me ajuda a divulgar isso para o máximo de pessoas possíveis. E vê aí se você pode me ajudar a manter esse trabalho acontecendo lá no meu apoia-se, no apoia.se/paizinho, com R$15 por mês você pode se tornar um apoiador ou apoiadora do meu trabalho e vai me ajudar a continuar produzindo materiais tão bacanas quanto esse, que vão ser sempre gratuitos e acessíveis para todo mundo. Então, se você tiver dispor desses R$15 por mês, você se torna um apoiador do meu trabalho. Entra no meu grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, a gente troca ideia, a gente conversa, a gente tira dúvida. Então, você se beneficia e eu também sou muito ajudado. Porque esses R$15 podem até não fazer tanta diferença para você, mas para mim faz. Porque juntando 15 de várias pessoas que estão me apoiando, eu consigo manter a produção de conteúdo aqui do meu trabalho. Tá legal? Então, conto com você. Espero que você esteja gostando. Se você já tiver alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nas caixinhas aqui, ó, nos comentários, me manda por DM no Instagram, no @ThiagoQueiroz, ou em qualquer lugar que você queira me contactar, mas vá lá, me deixa suas perguntas, que talvez até no final da série eu faça um conteúdo extra só respondendo as perguntas das pessoas que fizeram ao longo dessas semanas, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.